Lição 11. Valor humano. Objetivos da lição. Ao final dessa lição, o aluno deverá 1. Acreditar que cada pessoa é valiosa e merece ser respeitada por ter sido feita à imagem de Deus. 2. Assumir a responsabilidade de realizar atos de justiça e misericórdia para aqueles que são maltratados nessa área. 3. Comprometer-se a tratar todas as pessoas com dignidade, não importa qual seja a situação. Dale Carnegie, um homem que valorizava as pessoas. Dale Carnegie ficou famoso por seu livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele acredita que todos merecem atenção e respeito porque são inerentemente valiosos como pessoas. O Instituto Dale Carnegie foi criado para ensinar seus princípios. Certa vez, o Instituto Dale Carnegie ofereceu uma aula noturna para profissionais de negócios, ensinando-os a ser amigáveis e a fazer conexões com pessoas. Quando os alunos fizeram o teste, foram surpreendidos por uma pergunta. Qual é o nome da mulher que está sempre limpando o saguão quando você sai da aula? Os alunos haviam passado por ela muitas vezes quando saíam da aula para ir para casa, mas não a consideravam importante o suficiente para receber atenção, mesmo vindo de uma aula sobre como ser amigável e fazer conexões. Eles haviam presumido que deveriam usar suas novas habilidades apenas para fazer conexões com pessoas importantes. O valor cristão da humanidade. Todos os indivíduos que depositam sua fé em Jesus Cristo são membros de um corpo, o corpo de Cristo. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. O Evangelho de Lucas fala sobre uma conversa em que Jesus citou o mandamento ame o seu próximo como a si mesmo. Um doutor da lei perguntou-lhe, e quem é o meu próximo? Lucas 10:20-9. A pergunta era significativa, porque o doutor da lei supunha que não precisava amar a todos. Ele pensava que o mandamento só exigia que ele amasse as pessoas de um grupo específico. Indivíduos de todas as culturas têm uma moralidade muito semelhante. Eles sabem que roubo, assassinato e opressão são errados. No entanto, não sentem que todos merecem um tratamento justo. Talvez eles não roubariam de um amigo, mas roubariam de um estranho. Talvez eles não matariam uma pessoa de sua própria nação, mas matariam um estrangeiro. Talvez eles não oprimiriam seus próprios parentes, mas oprimiriam pessoas de uma etnia que eles desprezam. Os cristãos acreditam que todo ser humano é criado à imagem de Deus com valor infinito. Sempre que um anjo aparecia para alguém, conforme registrado nas Escrituras, suas primeiras palavras eram "Não temas", porque sua presença era fortíssima e surpreendente. Às vezes, as pessoas se prostravam diante dos anjos com o desejo de adorar. Um exemplo está em Apocalipse 22:8-9. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Porém, os humanos são mais importantes que os anjos. 1 Coríntios 6:3. Você pode encontrar um mendigo sem instrução, sem inteligência, de mau caráter, sem habilidades, sem influência, de aparência repugnante e personalidade repulsiva, mas ele está tomando decisões com resultados eternos. Se for redimido por Deus, se tornará um ser maior do que qualquer outro que tenhamos visto na Terra. 1 Coríntios 15 explica a maravilhosa transformação dos corpos dos cristãos que tomarão lugar no dia da ressurreição. Portanto, ele merece respeito. Tarefa e tempo de reflexão. Um aluno deve ler Gálatas 3:28 para o grupo. Esse versículo menciona três maneiras pelas quais as pessoas são frequentemente classificadas: etnia, classe social e gênero. A classe social inclui o nível econômico. Poderíamos acrescentar outras classificações, como idade, nível educacional e habilidades. Nenhuma dessas classificações afeta o valor de Deus em uma pessoa. Uma pessoa com alta inteligência, educação, habilidades, força física, experiência em liderança ou dinheiro é mais valiosa para realizar certas coisas. No entanto, é errado considerar alguém mais valioso como humano em razão dessas características. Essas características têm valor prático, mas a natureza essencial da humanidade feita à imagem de Deus tem valor infinito e eterno. Preconceito. Muitos tendem a pensar que todas as pessoas de um determinado grupo étnico têm certas características. Às vezes, essas afirmações são feitas com referência à cor da pele, como pessoas brancas, sempre, ou pessoas negras, são todas. Às vezes, a afirmação se refere a uma nacionalidade, como haitianos, alemães ou japoneses. Às vezes, é mais específico, como um nome tribal ou um grupo étnico dentro de uma nação. As declarações que são feitas sobre categorias de pessoas são, por vezes, elogiosas, mas muitas vezes são críticas. A afirmação pode dizer que todos desse grupo têm uma certa falha. Aqui estão exemplos de críticas que as pessoas fazem sobre grupos étnicos ou nacionalidades. Os nomes de vários grupos étnicos ficariam nos espaços em branco. São preguiçosos. Ficam bêbados com frequência. Roubarão se tiverem oportunidade. Brigam com frequência. Nunca terminam bem o trabalho. Não são inteligentes o suficiente para ir bem na escola. Ficam com raiva rapidamente. Sempre mentem. É óbvio que existem diferenças étnicas, e essas diferenças são mais do que aparência física. Um grupo étnico pode se destacar em certos esportes ou tipos de trabalho por causa de suas habilidades físicas e mentais. Cada povo possui características culturais. A cultura ensina os indivíduos a responderem a certas situações de determinadas maneiras. Então, aprendemos a esperar certas ações de pessoas de certas culturas. Não é errado notar características físicas e culturais de um grupo. Entretanto, é errado julgar o caráter de alguém por causa de sua etnia ou cultura. Uma pessoa de qualquer grupo étnico pode ser piedosa, honesta e gentil. Seria errado tratá-la como se tivesse mau caráter quando você não a conhece como indivíduo. Nossas experiências pessoais afetam a maneira como vemos os outros. Se alguém é maltratado por membros de outro grupo étnico, pode começar a sentir que todos desse grupo étnico são iguais. Essa impressão é reforçada se a pessoa for repetidamente maltratada por alguém dessa etnia, ou se a experiência ruim acontecer enquanto é jovem. Conflitos de longo prazo entre dois grupos étnicos podem produzir gerações de pessoas que têm preconceitos umas contra as outras. Quando uma criança ouve seus pais e outros adultos falarem sobre indivíduos de um grupo étnico, sua opinião sobre esse grupo é formada. Um cristão deve examinar suas próprias atitudes em relação aos grupos étnicos e orar para que Deus o ajude a mostrar justiça e amor. Devemos lembrar que Deus se importa com os outros da mesma forma que se importa conosco e não se agrada se os tratamos injustamente. Preconceito no ministério. A história de Jonas no Antigo Testamento é instrutiva. Jonas nos conta o motivo de ter fugido de Deus. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas 4, 2 a 3. Jonas fugiu de Deus por causa de seu ódio profundamente enraizado pelos assírios e porque sabia que o chamado do Pai para que ele trabalhasse entre os ninivitas significava que havia uma forte possibilidade de que Deus fosse bom para eles. O conceito social de raça não é um conceito bíblico. A Bíblia ensina que todos os seres humanos são uma raça, a raça humana. De um só, fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Atos 17:26. Deus chama da igreja para levar o evangelho a todos os grupos étnicos da terra. Atos 1:8. O valor de uma alma humana é o mesmo, não importa qual seja a etnia. Desrespeitando grupos de pessoas, considerando que os seres humanos tendem a aceitar as prioridades terrenas e mundanas, eles tendem a usar uma maneira errada para definir o valor de alguém. Muitas sociedades classificam algumas pessoas como menos importantes e as tratam como se fossem menos humanas. Abaixo está uma lista de exemplos de formas pelas quais várias sociedades trataram certos grupos de pessoas com desrespeito. Algumas dessas práticas são históricas, outras ainda são praticadas. Exemplos reais de desrespeito a grupos de pessoas. Os idosos não são mais úteis, por isso, são deixados em um lugar isolado para morrer. Determinados indivíduos possuem membros de um grupo étnico diferente como escravos e podem vendê-los ou tratá-los como quiserem. As empresas colocam placas dizendo que não contratarão pessoas de uma determinada etnia. As mulheres são consideradas propriedade de seus maridos para serem tratadas da maneira como eles escolherem. Bebês do sexo feminino são deixados para morrer porque as famílias teriam filhos homens. O governo de uma nação envia soldados a uma determinada região para matar todos de uma certa etnia. Crianças são abandonadas porque têm deficiências mentais ou físicas. Uma nação tem leis que proíbem uma mulher de dirigir um carro ou obter educação universitária. Aqueles que falam a língua nacional comum, mas não a língua ensinada na escola, não podem falar por si mesmas em um escritório do governo. Pessoas são contratadas por terem nomes ingleses em vez de nomes africanos. As meninas podem ser vendidas por seus pais como escravas ou para prostituição. Os bebês são mortos antes de nascerem, porque as mães não estão prontas para ter filhos. Algumas filosofias e religiões apoiam os maus tratos a certos grupos. Os evolucionistas ateus não acreditam que os seres humanos sejam especialmente criados à imagem de Deus. Eles acreditam que os humanos modernos se desenvolveram competindo e destruindo variações mais fracas e menos inteligentes da humanidade. Acreditam que a sobrevivência do mais apto nos produziu. Se isso fosse verdade, seria apropriado que as pessoas continuassem a destruir formas mais fracas de humanidade. Mas sabemos que todos foram criados à imagem de Deus e, portanto, são especiais para Ele. Muitas nações do mundo permitem que os médicos matem bebês antes de eles nascerem. Alguns governos até exigiram a morte de bebês por causa de uma população excessiva. Em muitos países, as mães pedem aos médicos que matem seus bebês antes do nascimento, porque não estão em boas condições para ter um filho. Isso é desrespeito ao valor humano e aos direitos de uma pessoa que não pode falar por si mesma. Religiões como o hinduísmo e o budismo acreditam que as pessoas sofrem por causa de suas próprias atitudes erradas em vidas anteriores. Acreditam que os oprimidos merecem a posição que têm. Creem que se alguém suporta bem o sofrimento e a opressão, pode ter uma vida melhor da próxima vez. Essas religiões dão poucas razões para ajudar um oprimido, porque acham que ele está passando por um processo necessário. Filosofias e religiões errôneas fazem com que algumas pessoas tolerem maus tratos horríveis de certas classes. As sociedades aceitam como normais as condições de extrema injustiça social. Os cristãos são diferentes. A doutrina cristã da criação especial, a imagem de Deus, fornece a única base adequada para o valor humano, o bom próximo. Como muitas das parábolas de Jesus, A história do bom samaritano, Lucas 10, 29 a 37, foi chocante para seus ouvintes, quando ele contou como o sacerdote e o levita passaram pelo homem ferido sem ajudá-lo. Ninguém ficou surpreso. Os sacerdotes e levitas faziam parte do sistema religioso, mas as pessoas pensavam que eles eram corrompidos pelo dinheiro e pelo poder. Os ouvintes esperavam que a terceira pessoa fosse o herói da história, mas ficaram surpresos e desapontados por ser um samaritano. Os samaritanos eram uma mistura étnica e confusos em sua religião. Os judeus os desprezavam por ambas as características. Lembre-se, um doutor da lei judeu fez a Jesus uma pergunta: "E quem é o meu próximo?" Ele queria que Jesus especificasse quais pessoas ele tinha que amar, estabelecendo uma categoria restrita. Como a maioria das pessoas do mundo, ele achava que suas obrigações morais eram apenas em relação a uma categoria seleta e que não precisava se preocupar com os outros. Jesus respondeu à pergunta mostrando que devemos nos importar com qualquer ser humano que encontrarmos. Qualquer pessoa que encontramos é nosso próximo. Mas Jesus também respondeu a uma pergunta que ninguém havia feito: quem é um bom próximo? Ou que tipo de pessoa mostra esse amor? Ele mostrou que um indivíduo que não é respeitado pela sociedade pode ser alguém que agrada a Deus e mostra o amor que ele quer ver. O apóstolo Tiago adverte a igreja a não honrar as pessoas com base no padrão do mundo. Tarefa e tempo de reflexão. Um aluno deve ler Tiago 2, 1 a 9, para o grupo. O que você viu as igrejas fazerem que fosse semelhante a isso? Muitos que são considerados importantes na terra não são pessoas honradas por Deus. Muitos que agradam a Deus não são honrados na terra. Jesus disse que, na eternidade, a situação de muitos será invertida. Mateus 19, 30. Quando os irmãos cristãos se reúnem, o pobre ganha um status que não possui no mundo, porque é respeitado como um irmão cristão. O rico perde o status que possui no mundo, porque seu dinheiro não o coloca acima dos outros na igreja. Tiago 1, a 9 a 10. Escravidão. A escravidão é a condição de uma pessoa que é propriedade de outra. Na maioria das nações que permitem a escravidão, o escravo não tem direitos como um ser humano. O proprietário pode fazer o que quiser com o escravo, como se ele fosse um animal ou uma máquina. Os próprios desejos e ambições do escravo estão sujeitos à vontade do proprietário. Marido e mulher podem ser separados pelo dono e os filhos podem ser tirados dos pais. No Antigo Testamento, Deus restringia a escravidão e protegia certos direitos ao escravo. A preocupação com os direitos de um escravo era muito incomum naquele tempo. No Novo Testamento, Deus disse que ele é o Senhor de todas as pessoas, não favorece ninguém por causa de sua posição social, e que o Senhor de escravos deve ser bondoso e justo. Efésios 6:9. O princípio de que um escravo deve ser tratado com a consideração que todo ser humano merece acabou levando à abolição da escravidão nas nações mais influenciadas pela Bíblia. A escravidão ainda existe em muitos lugares, de várias formas. Por exemplo, em alguns lugares, as crianças são vendidas pelos pais para trabalharem ou para a prostituição. Em algumas situações, elas são entregues aos templos pagãos como pagamento pela libertação de doenças ou maldições. Por vezes, as mulheres são mantidas na prostituição contra a sua vontade. Às vezes, as pessoas são contrabandeadas para outro país com o objetivo de serem escravizadas. Opressão econômica. Em um lugar que carece de liberdade econômica, as condições podem se assemelhar parcialmente à escravidão. As pessoas não têm a liberdade de operar seus próprios negócios. Há pouca oportunidade para alguém mudar de um emprego para outro que seja melhor. Alguns homens trabalham por salários que servem apenas para alimentar suas famílias. Eles raramente compram qualquer coisa, exceto alimentos básicos. Não podem pagar os cuidados médicos. Por mais que trabalhem duro, nunca conseguirão viver numa casa melhor. pois o dinheiro nunca é suficiente para suas necessidades. Seus empregadores não pagam mais, porque sempre podem encontrar outros que trabalhem por salários baixos. A opressão econômica é complexa e não é apenas culpa dos empregadores. Em algumas nações, há muitos trabalhadores disponíveis, mas poucas fábricas e grandes empresas. Se um governo é corrupto, poderá impedir que grandes empresas surjam, exigindo altos impostos e subornos. Se uma variedade de negócios fossem permitidos, os salários dos trabalhadores seriam mais altos, porque eles poderiam escolher onde trabalhar e as empresas teriam que atraí-los com salários e condições melhores. Como poucas empresas são permitidas e os trabalhadores têm poucas opções de emprego, os empregadores podem pagar pouco. Os trabalhadores não ganham o suficiente para atender às suas necessidades financeiras. O objetivo do governo é servir ao povo, protegendo-o de ataques e preservando suas liberdades. As liberdades humanas básicas são o direito de expressar opiniões, praticar uma religião, trabalhar para obter lucro e possuir propriedade. Uma pessoa que não tem permissão para fazer essas coisas não é tratada como plenamente humano. Às vezes, cristãos de determinados lugares aceitam essas condições como normais e não tentam ajudar as pessoas economicamente oprimidas. Jamila morava em um camp, em uma pequena aldeia onde não havia emprego disponível. Ela deixou os 3 filhos com a avó e foi para a cidade trabalhar como empregada doméstica na casa de um pastor por $50 por mês. Ela raramente via seus filhos. A maioria das pessoas não consideraria bom uma mãe estar separada de seus filhos assim. Mas até os cristãos contratam alguém na situação de Jamila. Eles se perguntavam, por que deveriam pagar mais quando alguém está disposto a trabalhar por esse valor? Por que deveriam se preocupar com sua separação de seus filhos, se ela fez a escolha de deixá-los e trabalhar? Tarefa e tempo de reflexão. Os cristãos têm a obrigação de intervir na situação de Jamila? Como? O livro de Amós fala várias vezes sobre opressão econômica. Em Amós 5, de 11 a 12, o profeta fala de subornos que fazem com que os juízes fiquem do lado da pessoa que tem dinheiro e tornam a justiça inacessível aos pobres. Em Amós 8, 4 a 6, o profeta condena as pessoas que usam medidas falsas para enganar os pobres. Em Amós 4, 1, nova tradução na linguagem de hoje. Ele disse que as mulheres também seriam culpadas se vivessem no luxo que seus maridos ganharam oprimindo os pobres. O profeta disse que a justiça deve correr como um rio. Amós 5, 24, significando que deve ser abundante e disponível a todos. Valor humano e papéis de autoridade. O fato de que toda pessoa é infinitamente valiosa não significa que não deva haver uma estrutura de autoridade entre as pessoas. Igual valor não significa igual nível de autoridade. Por exemplo, embora cada pessoa da Trindade seja plena e igualmente Deus, o Filho é submetido ao Pai. João 6,38. Deus ordenou que a esposa obedecesse ao marido. Isso não significa que ela seja inferior a ele. Efésios 5,20 e 2. Deus disse aos filhos que obedecessem a seus pais. Isso não significa que sejam inferiores aos pais, exceto no desenvolvimento. Efésios 6, 1. Deus instituiu o governo. Romanos 13, versículos 1 a 5. Ele também instituiu uma autoridade na igreja. Hebreus 13, 17. Todos os líderes devem lembrar que são servos. Mateus 20, 20 e 5 a 28. Servir liderando significa liderar para o benefício daqueles que o seguem. O líder não lidera para seu próprio benefício, mas sacrifica seu próprio benefício para servir aqueles que o seguem. Aplicações para cristãos. Certifique-se de que todas as pessoas sejam cuidadas pela família da igreja. Os idosos são lembrados e ajudados como precisam? Os filhos são valorizados e recebem ensino e incentivo elaborados de acordo com seu nível de maturidade? Os pobres são bem-vindos e bem acomodados em sua igreja? Você evita honrar as pessoas na igreja por conta de suas posses ou posição na sociedade? As pessoas de todos os grupos étnicos são bem-vindas à comunhão e a participarem na vida e ministério da igreja? Existe algum grupo étnico em sua localidade que precisa ser evangelizado? Existem pessoas oprimidas em seu bairro que precisam de alguém para defendê-las? Uma família cristã deve demonstrar o valor de todas as pessoas. Tanto o marido quanto a esposa devem ser respeitados. Suas necessidades devem ser consideradas. Os filhos não devem ser ignorados ou tratados como insignificantes e devem ser disciplinadas adequadamente. Você não tem o direito de ser violento com o seu filho ou esposa, assim como não tem o direito de tratar o seu vizinho dessa forma. Devemos ajudar os pobres de maneira que sua dignidade seja fortalecida. Não dê algo a eles de maneira pública para se honrar enquanto os humilha. Se você os oferecer uma maneira justa de ganhar o que precisam, a dignidade deles é protegida, porque poderão fazer uma escolha e trabalharão para obter lucro. A melhor ajuda dá aos pobres uma oportunidade de mudar sua situação. Os profetas do Antigo Testamento enfatizaram que Deus quer que seu povo liberte os oprimidos. Isaías 58, 6. O Novo Testamento enfatiza o fato de que Jesus veio dentre os pobres. Ele nasceu em um lugar onde os animais ficavam. A maioria de seus amigos e seguidores eram trabalhadores e pobres. Jesus mostrou cuidado com as pessoas que não eram importantes em sua sociedade. Os pobres, os leprosos, as viúvas, os estrangeiros e as crianças. Ele disse que veio trazer boas novas aos pobres. Disse que o Evangelho libertaria os oprimidos. Desde os primeiros dias da igreja, os cristãos têm sido ativos em suas sociedades. Eles levaram crianças abandonadas para suas casas, libertaram escravos e ajudaram os doentes. Eles se importaram com pessoas que suas sociedades consideravam inúteis. Jesus disse que devemos orar para que venha o reino de Deus e que sua vontade seja feita na terra como no céu. Mateus 6:10. Sabemos que toda opressão terminará quando o reino de Deus vier plenamente à terra. Enquanto isso, devemos orar pedindo uma intervenção de Deus pelas pessoas oprimidas em todos os lugares. Uma canção de Natal. A música natalina, o Holy Night, ó Noite Santa, fala sobre como o Evangelho valoriza a humanidade, trazendo liberdade. A letra de O Holy Night foi originalmente escrita em francês por Placide Capot em 1843. Abaixo estão dois versos da música. Primeiro, ao Noite Santa, as estrelas estão brilhando, é a noite do nascimento do nosso querido Salvador. Por muito tempo, o mundo estava definhando em pecado e erro. Então ele apareceu e a alma sentiu o seu valor. Uma emoção de esperança, o mundo cansado exulta, pois lá rompe uma nova e gloriosa manhã. 2. Verdadeiramente, ele nos ensinou a amar uns aos outros. Sua lei é amor e seu evangelho é paz. Correntes ele deve quebrar, pois o escravo é nosso irmão. E em seu nome cessará toda a opressão. Doces hinos de alegria, em coro agradecido, elevamos. Que tudo dentro de nós louvem o seu santo nome. Traduzida livremente da versão em inglês. Oração. Pai Celestial, obrigado por nos fazer criaturas especiais à tua imagem. Ajude-me a respeitar todas as pessoas. Ajude-me a me arrepender de quaisquer preconceitos e ressentimentos que eu possa ter contra outras pessoas. Eu oro para que o Senhor traga justiça àqueles ao redor do mundo que são tratados de maneira errada por causa de sua etnia, sexo, idade ou outras características. Ajude-me a defender os oprimidos e trabalhar para tornar minha sociedade justa para todos. ajude nossa igreja e cada cristão a mostrar o seu amor pelo mundo de maneiras específicas. Amém.